Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Implacáveis como Inimigos se Tornam Amigos, terceiro volume da série juvenil de Yuval Noah Harari. Sou a história da humanidade, serve para investigar uma pergunta atual: por que grupos diferentes tantas vezes entram em guerra e como, em certas circunstâncias, conseguem viver juntos? Voltado principalmente a crianças e jovens, o livro é uma obra de divulgação histórica ilustrada, não um manual de resolução de conflitos, nem uma narrativa ficcional. Harari percorre encontros entre sociedades, religiões e impérios, abordando experiências que vão da antiguidade ao mundo medieval. Entre os assuntos apresentados estão a expansão do dinheiro, a criação de regras compartilhadas, as conquistas imperiais e os confrontos religiosos. A proposta central é mostrar que a cooperação em larga escala não depende de as pessoas se tornarem iguais ou de todos os conflitos desaparecerem. Ela exige meios para estabelecer circunfança, coordenar interesses e reconhecer normas comuns entre desconhecidos. Com linguagem direta, frases curtas, diálogos exemplificativos e ilustrações de Ricardo Zaplana Ruiz, o volume traduz processos históricos complexos para um público em formação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, guerras e encontros culturais como problemas históricos, não como destinos inevitáveis. O ponto de partida do livro é a tensão entre uma constatação histórica e uma possibilidade política. As sociedades humanas travaram muitas guerras, mas também encontraram formas de coexistir. Essa abordagem evita duas simplificações frequentes. A primeira seria tratar a guerra como consequência inevitável de qualquer diferença cultural. A segunda, imaginar que a paz nasce naturalmente quando grupos se conhecem. Harari convida o leitor a observar o que ocorre quando comunidades com costumes, línguas, crenças e interesses distintos se encontram. Esses contatos podem produzir medo, disputa e dominação, mas também trocas, alianças e regras de convivência. Ao situar a questão em períodos longos, da Roma Antiga à Idade Média, o livro sugere que os resultados não são explicados por uma característica fixa dos povos. Eles dependem de instituições, lideranças, interesses materiais e ideias capazes de organizar relações entre estranhos. Para leitores jovens, essa é uma lição importante de pensamento histórico. Conflitos têm causas e contextos, em vez de surgirem apenas de inimizades abstratas. O livro tampouco promete uma fórmula simples para transformar adversários em amigos. Seu foco é mostrar que a cooperação foi construída historicamente, muitas vezes de maneira incompleta e desigual, em meio a rivalidades persistentes. Assim, a pergunta sobre as guerras conduz a uma análise mais ampla de como sociedades estabelecem limites para a violência e criam condições mínimas de colaboração. Em segundo lugar, dinheiro como linguagem compartilhada entre pessoas que não se conhecem, entre os processos históricos mobilizados no volume, está a expansão do dinheiro. O tema é relevante porque ajuda a explicar uma forma concreta de cooperação entre desconhecidos. Pessoas não precisam compartilhar parentesco. Religião ou amizade para realizar trocas se reconhecem o valor de uma moeda ou de outro meio aceito de pagamento. Essa confiança não é puramente pessoal. Ela se apoia em convenções sociais, autoridades, redes comerciais e na expectativa de que outros participantes também aceitarão aquele instrumento, para um leitor jovem. O exemplo torna visível uma ideia central da história humana: grandes sociedades dependem de mecanismos simbólicos que coordenam milhões de pessoas sem que elas se encontrem diretamente. Ao mesmo tempo, o livro permite evitar uma visão ingênua do comércio como solução automática para a violência. A circulação de riquezas pode aproximar regiões e criar interesses comuns, mas também acompanha disputas por rotas, impostos, recursos e poder. Portanto, o dinheiro aparece menos como herói da narrativa e mais como uma ferramenta de ligação social com efeitos ambivalentes. Ao relacionar mercados, impérios e contatos entre culturas, Harari mostra que a convivência exige referências reconhecíveis por grupos diversos. O benefício intelectual desse recorte está em levar o jovem leitor a perceber que objetos e práticas cotidianas, como pagar e comprar, pertencem a histórias maiores de confiança coletiva, desigualdade e interdependência. Em terceiro lugar, religiões, textos sagrados e valores comuns na organização da convivência. O livro também trata do encontro entre religiões e da escrita da Bíblia, assuntos que ajudam a examinar como narrativas e normas compartilhadas organizam grupos humanos. Em sociedades extensas, não basta que indivíduos tenham interesses imediatos em comum. É preciso também definir quais comportamentos são aceitáveis, quem tem autoridade e quais obrigações unem pessoas que não pertencem à mesma família ou aldeia. Tradições religiosas e textos sagrados podem desempenhar esse papel ao oferecer histórias, mandamentos e identidades coletivas. Harari apresenta esse processo como parte da formação de valores e regras comuns, não como uma explicação única para toda a cooperação. Essa distinção é necessária. Religiões podem favorecer solidariedade entre seus seguidores, mas diferenças de fé também estiveram envolvidas em conflitos e guerras religiosas. O valor didático do tema está justamente em mostrar a dupla função das crenças coletivas. Elas podem criar pontes dentro de comunidades muito amplas, enquanto simultaneamente estabelecem fronteiras entre nós e eles. Para compreender por que inimigos às vezes se tornam parceiros, o leitor precisa considerar ambas as dimensões. A convivência duradoura requer normas partilhadas, porém essas normas se tornam problemáticas quando são impostas pela força ou usadas para excluir. Em vez de reduzir a religião a uma causa de paz ou de violência, o volume a situa entre os sistemas de significado que moldaram alianças, lealdades e disputas ao longo da história. Em quarto lugar, impérios e conquistas, integração ampla marcada por assimetria de poder, ao passar por Cartago, Roma, Mongólia e outros contextos de grandes expansões políticas. Implacáveis chama atenção para um paradoxo histórico: impérios conectaram povos distantes, mas essa conexão frequentemente foi resultado de conquista. Estradas, administrações, mercados e regras imperiais podiam facilitar a circulação de pessoas, bens e ideias por territórios muito extensos. Com isso, grupos antes separados passavam a negociar, conviver e, por vezes, adotar práticas uns dos outros. Contudo, seria enganoso chamar esse processo simplesmente de amizade. A integração imperial costuma envolver exércitos, tributos e hierarquias e a perda de autonomia de comunidades submetidas. O livro ganha densidade ao usar as conquistas como exemplo de que cooperação e coerção podem coexistir. Uma ordem comum pode reduzir certos conflitos locais ou permitir intercâmbios, mas isso não elimina a pergunta sobre quem define as regras e quem paga o custo dessa ordem. Para jovens leitores, esse enfoque amplia o entendimento de sociedade conectada. Conexões históricas não foram sempre voluntárias, equilibradas ou pacíficas. A análise também impede que a noção de valores compartilhados pareça abstrata, pois mostra que regras se consolidam em relações concretas de poder. Ao comparar diferentes encontros entre culturas, o volume favorece uma leitura crítica da ideia de unidade humana. Ela pode ser construída pela cooperação negociada, mas também por dominação, e os dois caminhos deixam consequências muito diferentes. Por último, uma divulgação histórica juvenil que transforma processos complexos em perguntas compreensíveis. A principal característica formal do terceiro volume é adaptar a divulgação histórica para leitores jovens sem abandonar as grandes perguntas que estruturam o tema. Harari usa linguagem direta, dirige-se ao leitor e recorre a frases breves e diálogos fictícios exemplificativos. As ilustrações de Ricardo Zaplana Ruiz organizam e visualizam o percurso. Esses recursos não são apenas decorativos, eles reduzem a distância entre conceitos amplos, impérios, dinheiro, religião, guerra e cooperação, e as dúvidas que uma criança ou adolescente pode formular: por que confiar em estranhos? Por que grupos se atacam? Como pessoas muito diferentes criam regras comuns? A escolha de exemplos históricos concretos ajuda a evitar que tais questões virem apenas sermões sobre tolerância. O leitor é levado a observar mecanismos sociais e circunstâncias históricas, não somente a aceitar uma moral pronta. Há, inevitavelmente, uma limitação própria do formato. Processos que envolvem séculos e regiões diversas precisam ser condensados. E o livro não substitui estudos históricos especializados, nem oferece todos os debates acadêmicos sobre cada civilização. Mas essa condensação é coerente com seu propósito introdutório. Em vez de imitar um livro didático enciclopédico, a obra organiza fatos e temas em torno de uma questão investigável, Seu ganho pedagógico está em estimular curiosidade, vocabulário histórico e a percepção de que convivência entre diferenças é uma construção social, sujeita a escolhas, conflitos e revisões. Em conclusão, implacáveis, como inimigos se tornam amigos, é indicado sobretudo para crianças e adolescentes interessados em história, relações entre culturas e nas origens de problemas contemporâneos como guerras, intolerância e cooperação entre povos. Também pode ser uma boa leitura compartilhada por famílias, educadores e mediadores que desejem conversar sobre esses assuntos sem partir de uma abordagem excessivamente técnica. O principal benefício intelectual do volume é ensinar a formular perguntas históricas em vez de presumir que povos diferentes são naturalmente rivais ou naturalmente harmoniosos. O leitor é convidado a investigar os mecanismos que tornam possíveis tanto o conflito quanto a colaboração. Dinheiro, crenças, textos, instituições e impérios surgem como elementos concretos dessa explicação. O livro se distingue, dentro da divulgação histórica juvenil, por ligar uma narrativa de longa duração a uma questão moral e política reconhecível no presente. Muitas obras para essa faixa etária apresentam civilizações, datas e personagens em blocos separados. Harari privilegia conexões entre fenômenos e mostra que os encontros culturais produzem efeitos contraditórios, a presença de ilustrações. Linguagem acessível e diálogos facilita a entrada no tema, enquanto a atenção às assimetrias de poder impede que a ideia de paz seja tratada de modo simplista. Não é uma obra para obter uma cronologia exaustiva da Antiguidade e da Idade Média, mas uma introdução bem direcionada para entender como sociedades ampliaram sua capacidade de viver, negociar e disputar em escalas cada vez maiores. Para leitores jovens, pode funcionar como porta de entrada para história global e pensamento crítico. Se você quiser apoiar Yuval Noah Harari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!